Olá, eu sou a Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Estamos aqui passando pelo momento do centenário de Clarice Lispector e o Peixe Voador não podia deixar passar isso batido. Eu vou fazer hoje um especial, Clarice, através das minhas reflexões, através do meu encontro com Clarice nessa temporada, nesse momento, aliás, em que se comemora o centenário dessa grande escritora brasileira. Brasileira, nascida na Ucrânia, mas veio para o Brasil muito, muito neném e foi criada aqui e, portanto, sua literatura universal, sem dúvida, tem muito do Brasil. E eu vou abrir o nosso especial Clarice falando justamente da correspondência dela, que acaba de ser lançada na íntegra, todas as cartas, pela editora Rocco. Um lindo volume, grande, pesado, com muitas, muitas, muitas cartas escritas por Clarice para as irmãs, para os amigos escritores, para seu marido, noivo antes, marido Mauri, para amigas escritoras. É um volume realmente saborosíssimo e era nele que eu estava debruçada hoje quando resolvi fazer esse especial. Porque lendo as primeiras cartas, eu comecei a buscar ali, a partir das notas bibliográficas, das notas da organizadora, algumas coisas interessantes sobre o que envolve, né, tanta coisa que envolve Clarice Lispector. E, lógico, muita matéria de jornal saindo, muito especial, né, sobre ela. Inclusive, lendo hoje, também vi que temos aí dois filmes interessantes para assistir sobre Clarice Lispector. A partir da obra dela, não exatamente sobre ela, mas a partir da obra dela. Um deles é A Paixão Segundo GH, filme dirigido por Luiz Fernando Carvalho, com Maria Fernanda Cândido fazendo a personagem principal. Esse livro já teve uma adaptação teatral com Mariana Lima. Eu assisti essa encenação no Sesc Belenzinho, na inauguração quase do Sesc Belenzinho em São Paulo, e era realmente assombrosa aquela montagem. A gente entrava dentro do cenário e caminhava junto com Mariana por todos os aposentos da casa até ela chegar no quarto da empregada. Quem leu o romance reconhece esse roteiro. Espetacular. E um outro filme, esse com Sabrina Spoladori, traz O Livro dos Prazeres, que tem aquela protagonista, Lori, uma professora primária que vive sozinha no Rio de Janeiro, em frente à praia. E é um romance absolutamente maravilhoso. Li também esses dias uma matéria escrita por uma uma estudiosa de Clarice Lispector, que é a Nádia Batella Gottlieb, professora de literatura brasileira, e que escreveu em 95 Clarice, Uma Vida que se Conta, e também depois assinou Clarice Fotobiografia, que saiu em 2018 pela EDUSP. Uma matéria super bacana que fala das conexões de Clarice Lispector com a música, ou da música com ela, melhor dizendo, né? Como fez Caetano em Que Mistérios Tem Clarice, Cazuza e Frejá, na canção depois gravada por Cássia Eller também, Que o Deus Venha, que é um trecho do romance Água Viva. Maria Bethânia vive lendo textos de Clarice entre as canções, no meio dos seus shows, e fez, aliás, um volume incrível, ajudou a organizar um volume lindo de, não só de Clarice Lispector, mas Clarice, Rubem Braga, Guimarães Rosa, uma espécie de guia de leitura, guia de aulas. Maravilhoso. Eu achei isso hoje fazendo uma pesquisa aqui sobre Clarice Lispector, aliás, buscando uma crônica escrita a respeito de um encontro de Manuel Bandeira com Clarice Lispector. E assim começou meu dia Clarice aqui em casa. Vou contar para vocês meio literalmente e vou dizer como é que se deu a criação desse Peixe Voador. Sentei ali na poltrona para ler este volume maravilhoso, Todas as Cartas Clarice Lispector. E resolvi ler desde o comecinho, que são as cartas que Clarice, ainda menina, 19 anos, escreve para suas irmãs, Tânia Kaufmann, que se casou com William Kaufmann, por isso esse nome, e Elisa Lispector. Olha essa para Elisa. Rio de Janeiro, década de 40, sem data. Tânia lhe escreveu há dias Elisa, pense que essas férias são a grande oportunidade. Viva como viveria uma princesa, isto é, sem cuidados, sem preocupações. Durma, ou pelo menos se deite depois do almoço. Dê um pequeno passeio de manhã e seja feliz e descansada. Lembre-se do tranquilíssimo de Lin Yutang. Não fazer nada é uma das ocupações mais produtivas do homem. Até logo, bichinha. Se eu não receber carta sua, vou aí buscar. Um grande abraço de Clarice. Papai manda lembranças e saudades. 36BC3. Gostou? Esses números no final eram o endereço da casa de Clarice na Tijuca, Rua Lúcio de Mendonça, 36B, Casa 3. Lin Yutang, a quem ela se refere aqui, é o filósofo chinês, autor de A Importância de Viver. Logo em seguida, eu li essa carta para Tânia, William e Márcia Kaufmann, escrita no sábado, 7 de fevereiro de 1941. Alô, Tânia, William e Marcinha. Fiquei espantada com a vinda de Jessi. Imagino que você, Tânia, deve estar se amolando, mas eu não acho impossível que quando você voltar, ela também volte. Nessa carta, ela conta das dificuldades que ela está encontrando no trabalho. Ela trabalhava na Agência Nacional nessa época, distribuidora de notícias. E conta coisas como: o Santos Júnior acha que eu voltarei para a redação, já que JS tinha falado com o LF, vai se encontrar comigo segunda-feira para me convencer. Será difícil, lá para terça-feira terei talvez uma resposta da noite. Enfim, vai contando aqui, diz que ganharia tipo 800 mensais. E termina assim: e o que mais, querida? Elisa já varreu o quarto dela e mesmo o seu e o de Marsusca. Mas eu ainda não varri o meu e estou me dando tão bem que parece-me que descobri o clima ideal. Estou escrevendo ao meio-dia, depois de ter rasgado a carta que tinha escrito ontem e que já estava velha, e ouvindo A Morte de Isolda, que nunca envelhecerá. Para variar, vou almoçar no Praia Bar. Ah, esqueci, vou tomar banho antes. Uma menina, né, 19 anos, contando para a irmã mais velha o que ela estava fazendo ali para arrumar trabalho e coisinhas do cotidiano. Eram cartas quase diárias mesmo. E pede à sua irmã que lhe escreva. Escrevam dizendo tudo: se a Márcia está se dando bem com a comida, se o William está gostando e se você, Tânia, está cumprindo aquele programa de aproveitamento integral. Aqui está fazendo um calor que, de tão pontual diariamente, já está ficando chato. Você sabe, desde que estou namorando o Itamaraty, tenho ficado com um gosto especial pelas palavras de gíria bem vulgares. Já comecei a reagir. William, o homem da geladeira, queria lhe mandar uma história de duplicatas para você assinar. Eu disse a ele que esperasse que a casa não pega fogo. Assim você se entende diretamente com ele. Tânia, por favor, ensine a Márcia aquela frase assim: o... várias reticências, não vale nada. Um grande abraço para todos. Vossa irmã, cunhada, tia, que vos abençoa, Clarice. O que me chamou a atenção aqui são as notas. Por exemplo, A Morte de Isolda. É uma passagem da ópera Tristão e Isolda, de Wagner. Aquele momento em que Isolda lamenta diante de Tristão morto, né? E são essas as suas últimas palavras antes de morrer. E depois, Praia Bar. Vou almoçar no Praia Bar, que era um lugar no bairro do Flamengo, próximo à rua em que Clarice morava, no Catete. E, segundo Rubem Braga, aí é que começa a aventura, gente. Olha, a partir dessa nota, onde é que eu fui parar? Segundo Rubem Braga, foi Manuel Bandeira quem lhe disse ter encontrado a escritora nesse bairro. O cronista transformou o episódio na bela crônica O Poeta e os Olhos da Moça, em que rememora o dia em que Bandeira saiu do Praia Bar e a viu passando na calçada com o noivo, que já era Mauri. Quando eu li isso, fiquei enlouquecida para ler a crônica do Rubem Braga, O Poeta e os Olhos da Moça. Mandei recado para os amigos, para as amigas que eu sei que leem Rubem Braga, coloquei recomendação, pedidos de recomendação no Facebook, fiz stories no Instagram, fiquei maluca dentro da internet procurando, até que Maurício Machado, esperto que ele é, querido amigo, me mostrou esse portal da crônica brasileira. Fui lá neste portal e cutuquei até que encontrei um facsímile de um recorte feito pelo próprio Rubem Braga desta crônica escrita num jornal que ele escrevia ali na época. Eu vou dar as informações todas aqui para vocês, e ainda com o rascunho, com o escrito ali de Rubem Braga, contando essa história, que foi Manuel Bandeira que encontrou com Clarice Lispector, e ele escreveu a crônica a partir dessa história. Na época, por ser um homem gentilíssimo, quis manter os nomes das pessoas, né? Afinal de contas, Manuel Bandeira, Clarice, uma jovem noiva, ele quis manter as pessoas no anonimato. Então, mais tarde, só é que ele revelou quem eram os personagens dessa crônica que eu, já que consegui, lerei aqui para vocês. O poeta precisa fazer um exame de coração. O médico o recebe com um ar grave, pergunta nome, idade, filiação, e o pai e a mãe de que morreram, e os irmãos. O médico investiga a família do poeta, mas este não conta tudo. Não diz nada de suas irmãs remotas, que vivem no azul e se chamam estrelas, nem das humildes flores do campo. De suas doenças, não diz as que mais o feriram no fundo da alma. De seus vícios, não conta o vício de amar. O médico aplica um aparelho sobre o peito do poeta. Aplica várias vezes, mais acima, mais abaixo, mais à direita, mais à esquerda. Apalpa o corpo imóvel. Manda que ele respire, inspire, expire. O poeta inspira, o poeta expira. Seu corpo é transportado para uma câmara escura em que uma enfermeira lhe ata os pulsos, o peito, a perna, com aparelhos ligados a fios misteriosos. O poeta tem a certeza que se deitou na cama elétrica e vai ser executado. Mas a enfermeira fala em eletrocardiograma e pretende estar fotografando a marcha do sangue do poeta. O médico examina as chapas. O médico toma o pulso do poeta e a pressão do poeta. E mais uma vez, como os antigos auscultavam as pitonisas, o médico ausculta o poeta. O olhar grave, ele o encara. Depois, lentamente, escreve coisas em um papel e lhe entrega. O senhor tem um coração de menino. Obrigado, doutor. As mulheres sempre me disseram isso. Falei um nome de mulher. O poeta me confessou que há muitos, muitos anos tem vontade de fazer um poema sobre uma história que ele teve com essa mulher, a que chamaremos Maria. Espanto-me, não sabia que o poeta tinha tido alguma história com Maria. Ele me conta na mesa do café. O poema ainda não saiu. Isso aconteceu há uns 10 anos e sempre pensei em escrever um poema, mas ele ainda não veio. Virá talvez um dia inteiro. O caso foi assim. Eu estava no Praia Bar, sozinho, com uma tristeza danada por causa de outra mulher. Estava desesperado, mas principalmente triste, com uma tristeza sem fundo nem remédio. Em certo momento, eu paguei a conta e saí. Quando vou pisando na calçada, me encontro com Maria, que vem de braço dado com o noivo. Meus olhos entraram diretamente nos seus. Meus olhos, com toda a minha tristeza, toda a minha alma desgraçada, entraram de repente nos seus. Mergulharam completamente neles. Ela se deteve um instante. Eu só vi aqueles olhos verdes e me recebeu como se fosse uma piscina. Tenho a certeza de que ela recebeu a minha alma ferida, de homem desprezado, dentro da sua alma distraída e feliz, de moça que passeia com o noivo. Cumprimentei os dois vagamente. Segui pela rua tonto, mas apaziguado. Contei essa história a Maria. Ela beliscou o beiço tentando lembrar. No Praia Bar? Quando foi? Não me lembro. E ficou me olhando admirada com seus olhos de piscina. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. 10 de abril de 1952, Rubem Braga. E com a letra dele, escrito nesse facsímile, foi há muito tempo que escrevi essa história, há quase 30 anos. Na ocasião, não quis dizer o nome dos personagens. Hoje, ambos estão mortos. O poeta era Manuel Bandeira, a moça noiva chamava-se Clarice Lispector. Lindo, né? Muito lindo. Aí eu segui lendo Clarice numa entrevista que ela fez com Rubem Braga, naquele livro também da editora Rocco, de entrevistas que ela fez de Alceu Amoroso Lima até Zagallo, passando por Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Paulo Autran, Neruda, Niemeyer, Nelson Rodrigues, Maria Martins, Mário Cravo, Lígia Fagundes Telles, Jorge Amado, Ferreira Goulart, Érico Veríssimo, Elis Regina, Chico Buarque, Caribé e assim por diante. E tá aqui também Rubem Braga. Clarice, começa. Até parece que conheço Rubem desde sempre. Gostei dele à primeira vista. Sei coisas a seu respeito. Por exemplo, bondades que faz discretamente sem pedir nada em troca. Por exemplo, ele é pessoa que perdoa muito e entende tudo e não se faz juiz de ninguém. Ele é corajoso, simples, delicado. Ele tem qualquer coisa de rural em si e foge a tudo que seja sentimentalismo falso. Mas há mil Rubens dentro de Rubem Braga, é claro, assim como há mil Clarices em mim. E tanta coisa eu desconheço em Rubem que era melhor entrevistá-lo de vez. Pelo menos tentarei atenuar o seu mistério, porque ele é um pouco misterioso. Mas desconfio que o seu mistério está na sua simplicidade. E simplicidade é das coisas mais raras no ser humano, a ponto de constituir uma qualidade insólita. Aí ela começa a fazer as perguntas. Rubem, eu te conheço há tantos anos que se você não fosse misterioso e calado, eu não teria pergunta nenhuma a fazer, concorda? Mas acontece que eu sou uma esfinge sem segredo, calado nem tanto, ou nem sempre, até que já tenho falado demais, e estou aqui falando. Você, para mim, é um poeta que teve pudor de escrever versos e então inventou a crônica, pois foi você que inventou esse gênero de literatura. Crônica que é poesia em prosa em você, é ou não é? Não é bem isso, é um fato importante em minha carreira. Eu sempre escrevi para jornal, a partir do Correio do Sul, de Cachoeiro do Itapemirim, que era de meu irmão Armando, e chegou a sair 3 vezes por semana. Lá publiquei alguns versos, mas escrevia principalmente artigos terrivelmente sérios sobre política, lavoura, economia e, vez ou outra, uma crônica ligeira. Lá para o fim da entrevista, ela pergunta para ele, é verdade que você amou muito? E o que é que você mais queria na vida? Qual sua atitude diante da morte? Rubem responde, começarei pelo fim, isto é, pela morte. Não anseio por ela, mas também não morro de medo. Tenho experiência bastante para poder dizer que não tenho medo da morte em si mesma. Meu medo é da doença, da dor, da impotência, da humilhação. Além disso, acho na ideia da morte um grande consolo. Quanto a amor, é verdade que amei muito e amei errado, com demasiada paixão. Mas alguém ama, certo? Clarice Lispector é o nosso tema hoje aqui no Peixe Voador, mas como o peixe sempre faz, a gente mergulha e voa, né? Então, como eu fui lá ler a carta, né? De Clarice, que tinha essa notinha de rodapé, e fiquei maluca por esse trecho, e porque vocês sabem, eu amo Manuel Bandeira, e tudo que diz respeito a ele, eu gosto de ir lá buscar. Por isso, a gente fez esse passeiozinho aqui pelo Portal da Crônica Brasileira. Que site incrível, inclusive, gente. Crônicabrasileira.org.br. É realmente sensacional. Aí eu achei também, de Rubem Braga, O Verão e as Mulheres, que é linda essa crônica, demais. Diz que as mulheres estão sujeitas a uma grande influência do verão. No bojo do mês de janeiro, elas sentem o coração lânguido e se espreguiçam de um modo especial. Seus olhos brilham devagar. Elas começam a dizer uma coisa e param no meio, ficam olhando as folhas das amendoeiras, como se tivessem acabado de descobrir um estranho passarinho. Seus cabelos tornam-se mais claros e, às vezes, os olhos também. Algumas crescem imperceptivelmente meio centímetro. Estremecem quando, de súbito, defrontam um gato. São assaltadas por uma remota vontade de miar e, certamente, quando a tarde cai, ronronam para si mesmas. Entregam-se a redes. É sabido, ao longo de toda a faixa tropical do globo, que as mulheres não habituadas à rede e que nelas se deitam ao crepúsculo, no estio, são perseguidas por fantasias e algumas imaginam que podem voar de uma nuvem a outra nuvem com facilidade. Sendo embaladas, elas se comprazem nesse jogo passivo e, às vezes, tendem a se deixar raptar. Por deleite ou preguiça. Ai, março de 1953, Mulheres e o Verão. Ou O Verão e as Mulheres. Bom, Fernando Sabino, outro grande amigo de Clarice, que trocava cartas com ela e publicou aquela maravilhosa compilação de trocas de cartas entre eles, de correspondência entre dois jovens escritores, né? Cartas Perto do Coração. Eu tenho aqui a 5ª edição que saiu pela editora Record. E a 5ª edição é, sei lá, deixa eu ver se eu consigo achar aqui a data, porque é muito... 2003, ou seja, né? Super publicado. E eu estava olhando também as publicações de Clarice Lispector no mundo. Ela foi traduzida já para muitos idiomas. Mas vamos lá, por que eu estou falando do Fernando Sabino agora? Porque ele escreve para ela em março de 1955, falando de contos que ele recebeu. Clarice, minha amiga, seus contos estão comigo. Por obra de Deus ou do diabo, você não se livra de meu beneplácito ou maleplácito. Elas não haveriam de passar em brancas nuvens por aqui. Pois foi o que aconteceu. Tânia me procurou para saber se eu não poderia entregá-las ao Simeão. Simeão Leal, amigo deles todos aqui, que era editor. A irmã de Clarice entregou esse pacote para Fernando Sabino, na intenção que ele levasse adiante. Só que ele parou com o pacote, um pouco enciumado, e acabou lendo tudo. E a primeira sensação, leio ele aqui agora para vocês, a primeira sensação foi de desânimo. Ora, eis que estou empenhado em escrever um romance importantíssimo para mim, mas impiedosamente limitado como realização artística. E o que é pior, desgraçadamente penoso de ser escrito. Imaginem, né? Ele estava escrevendo O Encontro Marcado, em 1956. E me vem você com esses contos, dizendo, como quem não quer nada, tudo aquilo que eu pretendia dizer um dia num terceiro ou quarto romance, enfim liberto, enfim realizado, enfim obra de arte, além do que a gente é e do que é capaz. Você, de certo modo, me dispensa de escrever. Resta o consolo de pensar que, se eu fosse capaz, como você, de dizer o indizível, eu teria de dizer certas coisas que você ainda vai dizer, e me limito a ficar esperando. Ou seja, ele ficou louco, né? Aí ele começa a falar dos contos. A imitação da rosa é obra-prima. A mensagem, também. A criança e o professor, também. Os devaneios da galeguinha. O feliz aniversário, tambenzíssimo. E o crime do professor de matemática. Me lembro que um dia você me mandou esse conto, mas ele não era assim. Ele não podia ser tão bom como agora. É incrível. Aí, quando eu li isso aqui, eu, obviamente, fiquei louca para ler os contos de Clarice Lispector. E fui buscar A Imitação da Rosa. Eu vou deixar A Imitação da Rosa para um clube de leituras. Eu vou ler esse conto inteiro para vocês, porque é realmente espetacular. É a história de dois casais. São dois casais que sempre se encontram. Já estão ali naquela vida mais ou menos conhecida e, como dizer, sem surpresas, num casamento nos anos 50, né? Vejam bem. Até que rosas aparecem. Espetacular. E aí Fernando Sabino ainda termina a carta dizendo: me escreva, dizendo o que fazer com os contos. Em todo caso, entrego ao Simeão amanhã. Todos estão querendo ler. Otto, Paulo, etc. Mas não deixo. Clandestino o livro me veio, clandestino vai. Vou acabar aqui porque o papel acabou. Não disse nada e nem saberia dizer a esta hora da manhã. Mas três dos contos são os melhores que já li em língua portuguesa. Com o comovido abraço do seu Fernando. Nas cartas entre eles tem coisas maravilhosas, como Clarice dizendo: Fernando, me dê o nome de alguns livros americanos para eu ler. Não leio nada e não sei como me aproximar de alguma coisa boa. Ou ainda, numa carta anterior que ela escreveu: com o maior tato e savoir-faire, informo-lhe que deve existir à venda nas boas casas do gênero algum manual de perfeito correspondente e que ajuda muito nas missivas, sobretudo quando não se tem o que dizer. Porque ela escreve para ele de Washington em outubro de 54, dizendo: alô, Fernando, estou escrevendo para você, mas também não tenho nada o que dizer. Acho que é assim que, pouco a pouco, os velhos honestos terminam, por não dizer nada. Mas o engraçado é que, não tendo absolutamente nada o que dizer, dá uma vontade enorme de dizer. O quê? Quando não tenho o que dizer, fico com vontade de passar a limpo tudo, ou então de apagar tudo e recomeçar a não ter o que dizer. E é assim que, por não ter absolutamente nada o que dizer, até livro já escrevi, e você também, até que a dignidade do silêncio venha, o que é frase muito bonitinha, e me emociona civicamente. Não seja preguiçoso, Fernando, e me escreva, mesmo que nada tenha a me informar. Não sou exigente, quero carta apenas, também para lhe escrever de vez em quando e mandar para você a minha amizade. Abraço da Clarice. Isso é uma delícia, né? Eu falo sempre aqui para vocês no Peixe sobre essa coisa da correspondência. Isso de não ter nada a dizer e jogar conversa fora, que é o que a gente faz com os amigos hoje em dia, por WhatsApp, né? Eu digo hoje em dia por WhatsApp. Antigamente, uns poucos anos atrás, a gente se telefonava mesmo. Uns tantos anos antes ainda, a gente telefonava de um telefone fixo, jogada no sofá, com a mãe gritando: desliga esse telefone, menina. Eu estou esperando uma ligação. Era o telefone da casa, né? E cartas, né? Essa delícia que é escrever e receber cartas. E vejam, como falei para vocês aqui, Rubem Braga conheceu Clarice, né? Eles se conheceram depois e ele fala dos olhos de piscina dela no final da crônica. Numa certa ocasião, em 1948, em Berna, ou melhor, de Berna, Clarice escreve a Rubem Braga. E essa é a próxima carta que eu vou ler para vocês. Rubem, é o primeiro livro que Pedro recebe. Para falar a verdade, ele não o leu, mas nós lemos. E como gostamos, Rubem. Li inteiro no mesmo dia em que chegou. Não consigo elogiar você porque me lembro logo de sua cara encabulada e, sobretudo, amolada quando se diz coisas elogiosas a você. Continuo com grande admiração, maior ainda da que tinha quando, em tempos bastante idos, eu recortava seus artigos nas revistas. Pena que tudo o que se quer dizer de bom a uma pessoa tome logo o ar de carta publicável, de crítica de jornal. Tudo o que você escreve me emociona muito. E a Mauri? Ele anda muito ocupado para escrever, mas não tão ocupado que não me leia alto vários trechos de seu livro. Como vai, Zora? Ela aqui pergunta da mulher e do filho de Rubens, Zora, Seijan Braga e Roberto. E o menino? Como tem sido a vida dos Bragas? Os valentes estão às voltas com o bebê? Expulsei a criatura que tinha vindo me ajudar. E, francamente, nunca vi tanta fralda na minha vida. A Suíça que expulsei espalhou pela vizinhança que éramos uns selvagens, que cometíamos o grande pecado suíço, a desordem. Ficamos muito humilhados. Além do mais, ela só queria ouvir Bach e Mozart e só queria ler Rilke e Hermann Hesse. Tanta cultura acabou por dar nos nervos. Você está muito interessado nessa história? Não responda. Aqui a vida anda bastante cacete e precisando de mudar. Mandei em julho um romance para o Brasil. Se um dia uma editora qualquer quiser publicá-lo, mandarei um exemplar para vocês com a recomendação expressa de que você não o leia. É introspectivo, Rubem. Pior ainda que introspectivo, é ruim. Mande notícias, estamos com saudade. Um beijo para o seu filho e nosso abraço para vocês. Escreva. Com amizade, Clarice. PS, Pedro está pesando mais que 5 quilos. Isso lhe interessa? Tem 2 meses. Clarice Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de dezembro de 1977. Ela nasceu na Ucrânia, mas a contribuição literária que ela deu ao Brasil é tão gigante, não é? E ela mesmo se considerava brasileira. Ela chega a escrever uma carta, aliás, para Getúlio Vargas, pedindo a cidadania. Qualquer dia eu leio ela aqui para vocês. Mas eu quero terminar de um jeito muito característico aqui do nosso peixe voador. Nessa busca que eu fiz pela crônica de Rubem Braga, eu acabei achando O Poeta e os Seus Olhos, uma crônica de Otto Lara Rezende. Segundo o Portal da Crônica Brasileira, escrita ou publicada na Folha de São Paulo em maio de 92. Vamos lá. A partir do Rio de Janeiro. Outro dia, Raquel, sobrinha do Rubem Braga, tinha de fazer um retrato do Carlos Drummond de Andrade. Desenhista, lhe pediram que retratasse o poeta quando jovem. O trabalho ia indo, quando ela empacou numa dúvida de que cor eram os olhos de Carlos. Imediatamente, telefonou a sua tia Ieda. Ieda pensou e mergulhou numa profunda perplexidade. Como a resposta era urgente, ela telefonou para o Moacir. Ouvida a pergunta, o Moacir, por sua vez, entrou numa dúvida hamletiana. Conheceu Carlos Drummond de Andrade anos a fio, conviveu com ele, e essa agora? Pediu um tempinho para se lembrar como se cor dos olhos fosse coisa de lembrar com o tempo. Habituado à pesquisa enciclopédica, o Moacir foi às fontes, isto é, aos livros. Nenhum texto, compulsado, fazia referência aos olhos do poeta. Como é falha a nossa bibliografia. Lembrou-se do João e de seus arquivos implacáveis. Ele, na certa, devia ter arquivado a cor dos olhos do poeta com as irisações e os revérberos, segundo a hora e a luz do dia. Mas o João não estava. Ligou então para o Antônio. Vago, mergulhado na história que está escrevendo, o Antônio só faltou perguntar quem era esse tal de Carlos Drummond de Andrade. Em matéria de olhos, tinha lido recentemente um estudo sobre a visão de Joyce. A Ieda esperando e a Raquel aflita, os telefonemas andaram seca e meca. Até que a chamada deu aqui em casa. Azuis, claro que eram azuis, respondi na bucha. Me lembro muito bem. Várias vezes brinquei com o Carlos sobre a cor dos seus olhos. Dizia-lhe que velho fazia sucesso com as meninas por causa dos seus olhinhos. Aliás, sua filha, Maria Julieta, também tinha olhos azuis, celestialmente azuis. O Moacir foi procurar e achou o retrato do poeta feito pelo Portinari em 1936. Podia ser defeito da reprodução, mas não pareciam azuis. Gateados, talvez, com um pálido fio amarelo. Quem sabe verdes. Claros, em suma. Azuis, insisti. Dias antes, na fila do banco, alguém me mostrou o retrato do poeta na nota de 50 cruzeiros e me perguntou se eu o achava fiel. Primeiro, a nota não vale nada. Não compra nem um pãozinho. Um escárnio. Mas o retrato é bem feito. E me intriga. O poeta parece ali muito triste. Ele tinha, sim, os olhos azulmente tristes. Mas há no retrato um rictus que me desagrada. A célula traz um verso que se refere ao secreto semblante da verdade. Secreto? Secretíssimo. A começar pelos olhos. Maravilha que é a literatura brasileira, né, gente? Olha só, hoje tivemos Rubem Braga, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, Clarice Lispector, Manuel Bandeira. Todos se relacionando de um jeito ou de outro, por cartas, por encontros na rua, por encontros no Catete, no Flamengo, pelos olhos, a cor dos olhos, a expressão dos olhos. A maneira como Manuel Bandeira sente o acolhimento nos olhos de piscina de Clarice, uma coisa maravilhosa. Eu realmente sou muito fã da literatura brasileira e da cultura brasileira, isso sem dúvida nenhuma. O Peixe Voador, aliás, começou por causa disso, né? Bom, fica então aqui a nossa efeméride devidamente citada, os 100 anos de Clarice Lispector, o centenário dessa grande escritora brasileira. Falamos aqui, aliás, no Peixe Voador com Zélia Duncan, episódio especial, é só procurar aí no nosso site radiovozes.com ou no seu agregador de podcast preferido. Esse programa especial, Zélia fala muito de Clarice. E prometo para vocês, no próximo Clube de Leituras, esse conto que Fernando Sabino leu em primeiríssima mão e ficou encantadíssimo. Muito obrigada a todos e a todas e a todos pela audiência. Sigam em casa, por favor, usem máscara se tiverem que ir para a rua, bebam muita água, abracem seus livros. Não tem o que fazer dentro de casa, faz que nem Clarice Lispector, não tem nada para dizer, escreve para um amigo, pede que ele te escreva de volta, se distrai. Dentro de casa tem muito o que fazer também. E assim a gente cuida da saúde de todo mundo. O tempo está tão bruto, né, gente? Está tão violento, tanta notícia ruim que a gente recebe, uma atrás da outra. Mas é como eu disse no Peixe Voador, no episódio anterior a esse. A gente tem que segurar essa onda, ritualizar as pequenas coisas, amar tudo, amo tudo que tenho, né? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho, diz o caminhoneiro, uma coisa por aí. É isso. Vamos nos agarrar as pequenas alegrias cotidianas e a esses mergulhos possíveis, né? Também já falei aqui das janelas que a gente tem. Não só a janela da sua casa, para onde ela dá, mas as janelas que os livros nos abrem, os filmes nos abrem. Não é tanta coisa a música. Nossa, como a música abre janelas. Aliás, gente, se vocês gostam de violão, acaba de sair o songbook do maravilhoso Hélio Delmiro. Vem CDzinho encartado, chique, chiquérrimo, aliás. Música, literatura, amigos por perto, nem que seja por correspondência, tudo isso é maravilha curativa. Fico por aqui com essa promessa de Clarice no próximo Clube de Leituras. Até o nosso próximo encontro. O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes.